criar a Hidrogénios de Portugal. O LIVRE vai voltar a propor. E esperemos que desta vez ouçam, porque aparentemente até a direita europeia já concorda. Mas é preciso, evidentemente, terem atenção que nem tudo o que aparece num discurso do Estado da União é para levar completamente a sério, mas antes para vigiar dia a dia para ver se é concretizado ou não. Porque podemos facilmente fazer o histórico dos discursos anteriores e ver muita promessa não cumprida num discurso do Estado da União. Basta lembrar-me, num elemento crucial em que ou há União Europeia Democrática ou não há, as promessas de von der Leyen sobre o Estado de Direito na União, para ver como elas estão a ser promessas vãs. Na sua candidatura à Comissão Europeia, tolerância zero para as falhas no Estado de Direito, tolerância zero para a regressão democrática em países como a Hungria. Depois, na sua investidura como Presidente da Comissão Europeia, não pode haver compromissos no Estado de Direito. Hoje, vamos continuar a insistir, ou seja, baixar as armas, vamos continuar a falar, mas não a tomar ação. Tudo bem, sabemos que a ação que falta não é tanto na Comissão Europeia, é no Conselho Europeu. Mas aí, onde o Governo português tem assento, de que está o Governo português à espera para iniciar o processo de artigo 7 ou para ir diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia e dizer claramente que enquanto houver aprendizes de Putin dentro da União Europeia, Putin terá sempre aliados dentro da União Europeia, como os tem em vários grupos políticos no Parlamento Europeu, alguns dos quais têm aliados aqui no Parlamento português. Ora, quando vemos que o BCE sobe as taxas de juro, de que estamos à espera para proteger quem está a assistir a essa subida nas taxas de juro com a dor na alma, com a angústia de não saber o que é que vai pagar de prestação ao banco nos próximos meses? E, finalmente, quando até hoje a Presidente da Comissão admite que é preciso avançar para uma Convenção Europeia, do que estamos à espera para aprovar neste Parlamento a resolução que o LIVRE aqui apresentou, apelando precisamente a que a República Portuguesa, a que o Governo de Portugal seja a favor dessa Convenção Europeia no quadro do Conselho Europeu. Nós só temos duas opções neste tempo decisivo que estamos a viver na Europa. Ou deixamos que os outros tomem conta do debate público, oferecendo-nos discursos dignos dos anos 30, e quando digo dignos, deveria dizer indignos, como já aqui ouvimos até hoje, discursos sem tirar nem pôr iguais aos que encontramos nos manuais de história acerca desses mesmos anos 30, ou falamos de futuro. O apelo é que falemos de futuro, sempre e mais de futuro, que é a única maneira de impedir que outros nos queiram levar para o passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. O Sr. Deputado regista, tenha à mesa conhecimento, dois pedidos de esclarecimento. Por parte do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real e pela parte do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Capoula Santos. Sendo assim, se o Chega me permite, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Dou a palavra à nossa colega, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Deputado Rui Tavares por trazer o tema a debate. De facto, as declarações que tivemos esta semana e as notícias por parte da União Europeia, não apenas hoje com este pacote de medidas, mas também ainda ontem, com medidas muito importantes para aquilo que é a devastação de área florestal e limitação às atividades comerciais daí decorrentes, são da maior importância para proteger o nosso património comum, que é de facto a natureza. Mas em relação não só à contribuição solidária que hoje foi avançada, pergunto desde logo, Sr. Deputado, o PAN já deu entrada de uma iniciativa que visa taxar os lucros excessivos. A União Europeia, na verdade, replica e aproxima-se esta medida daquilo que é a iniciativa do PAN, pelo que, havendo aqui apenas questões de pormenor, se acompanha de facto a necessidade de taxarmos os lucros excessivos, haver este balanço dos últimos 5 anos para que se possa, de alguma forma, termos o valor correto dos 25% que possam ser absolutamente excessivos. Por outro lado também, porque a transição energética pode e deve ser a nossa maior aliada no combate à guerra e no combate à inflação, parece-nos que é fundamental que a Europa tenha este pilar bem assente naquilo que são os apoios quer ao combate à pobreza energética, quer aos transportes públicos, e Portugal tem que fazer este caminho, e já demos esse sinal ao Governo, para que, de facto, venha apostar nos transportes públicos e a regulamentação dos preços máximos dos combustíveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tenho que concluir.
A concluir. Temos ouvido o Governo chutar com a barriga e, de facto, para a questão do Acordo Ibérico, parece-nos que isso não é suficiente e pergunto se nos acompanha em relação
a esta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, passamos agora a um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Luís Capoulas Santos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, pedi a palavra para o felicitar por ter assinalado o relevante discurso de hoje da Presidente da Comissão Europeia em Estrasburgo sobre o Estado da União e que tive a oportunidade de seguir em direto esta manhã. Foi, de facto, um discurso com substância que teremos oportunidade de discutir aqui no dia 28 de setembro, como aliás determina a Lei de Acompanhamento da Assembleia da República pelo processo de Constituição Europeia. Eu gostaria de destacar que a Presidente da Comissão disse hoje, reafirmou de uma forma inquebrantável o apoio à Ucrânia e a condenação veemente da criminosa agressão russa. Deu resposta à crise energética e anunciou um conjunto de apoios muito relevantes à indústria europeia, particularmente para as empresas com maior consumo de energia, a par do reforço na aposta nas renováveis, na eólica e na questão do hidrogênio, como foi sublinhado pelo deputado Rui Tavares. O anúncio da proposta de angariação de 150 mil milhões para apoio às famílias e empresas. O reforço reafirmado de combate às alterações climáticas, através da conjugação dos vários instrumentos. A maior flexibilidade dos Estados-membros para a gestão da dívida pública, que é da maior importância para Portugal. A proposta de lançamento de um robusto programa de apoio às pequenas e médias empresas. A proposta para responder à falta de mão de obra que existe em toda a União Europeia, apostando na qualificação e enfrentando sem tibiezas o problema da imigração. Foi inclusivamente anunciado que o próximo ano será o ano europeu da qualificação e foi sublinhado que na qualificação estavam englobados os imigrantes que a Europa tanto necessita e que terá provavelmente de qualificar. O estabelecimento de novas parcerias com as geografias que têm maiores afinidades do ponto de vista do modelo de civilização connosco e enfatizou de uma forma muito particular a América Latina. A aposta na reindustrialização europeia e na forma de se tocar e produzir matérias-primas essenciais. E a reafirmação claríssima na aposta na democracia, que não creio, Sr. Deputado Rui Tavares, que sejam meras palavras vãs, e na reafirmação também da aplicação do mecanismo de condicionalidade sempre que ele se justifique. Por isso, Sr. Deputado, mais do que fazer uma pergunta, não quero, nem temos condições de tempo hoje aqui para antecipar o debate do dia 28, queria felicitá-lo uma vez mais por ter assinalado, porque é importante que o Parlamento assinale hoje o que de relevante se passou em Estrasburgo, e também por me ter dado a oportunidade de, com a minha intervenção, poder afirmar a valorização muito positiva que o Grupo Parlamentar do PS fez do discurso da Presidente da Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou largamente o seu tempo, mas foi um prazer ouvi-lo. E agora, para responder, o Sr. Deputado Rui Tavares, que não lhe pedirei para concluir ao fim do minuto, porque terá 3 minutos para responder às 2 perguntas que lhe foram, de esclarecimento, que lhe foram endereçadas. Tenha a palavra,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer tanto à deputada Inês Sousa Real como ao deputado Luís Capoulas Santos pelas perguntas e começar por dizer que a guerra, além de tudo aquilo que nos traz de regresso a um passado trágico na Europa, é também um crime contra o ambiente. Nós hoje estamos a receber notícias de um bombardeamento sobre uma barragem na cidade de Kryvyi Rih, aliás, a cidade natal do presidente Zelensky, que arrisca a provocar-se uma, eu não diria arrisca, que provavelmente, bombardeamento esse que foi para tentar provocar uma catástrofe ambiental, colocando em risco, inclusive, a vida de pessoas naquelas cidades. Como as outras guerras da Europa, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a guerra na Jugoslávia, na ex-Jugoslávia, as guerras são também catástrofes ambientais. E por isso, também é preciso, ao reagirmos contra a guerra, procurarmos libertar-nos dessa maleita que nos levou onde nós estamos, que é a dependência com que ficamos em relação a regimes autoritários, quando temos dependência em relação a combustíveis fósseis. Não é por acaso, não é que a natureza tenha escolhido pôr o petróleo todo em regimes autoritários, é que este modelo extrativista está muito claramente ligado à concentração de poder e, portanto, acaba por nos deixar não só numa dependência energética, mas numa dependência política também, de que urge libertarmos, e sei que estamos de acordo nesse desiderato. Como estamos de acordo também em relação à pergunta que me fez sobre a taxação de lucros excessivos. Acompanho a iniciativa do PAN, como as do PCP e do Bloco de Esquerda, como as iniciativas que o próprio Livre tem tomado. O que eu não percebo é a falta de iniciativa dos grupos políticos e dos partidos que aqui nos daria uma maioria neste Parlamento, porque já poderíamos estar a ter outro tipo de debate hoje em dia em Portugal, quando se diz que falta para as pensões, ou que falta para o apoio direto às famílias, ou que falta, por exemplo, para termos um passo ferroviário nacional, fazer a mesma experiência que fez a Alemanha e permitir, num grande esforço de coesão, que se possa ir de uma ponta à outra do país com apenas um passo ferroviário nacional barato, que seja acessível às famílias, falta esse dinheiro. Pois bem, esse dinheiro está onde há gente a ganhar muito dinheiro com a guerra e que deve participar no esforço de guerra, como a gente comum vai participar e tem mais para poder participar. Senhor deputado Luís Capoulas Santos, eu às vezes temo que se a lei de acompanhamento de legislação em matéria europeia não nos impusesse estes mínimos olímpicos, que às vezes nem esses debates fôssemos fazer. Há uma espécie de discurso de costas voltadas que oscila entre, de um lado, o seguidismo em relação às instituições europeias e, do outro lado, uma caricatura da União Europeia, e no meio é um não quero nem ouvir nem falar. E depois deixamos em coisas tão absurdas quanto estarmos já para lá do prazo de transposição, por exemplo, de uma diretiva sobre acessibilidade a bens e serviços dos nossos cidadãos com deficiência, já termos furado todos os prazos, há um projeto de resolução do LIVRE acerca desse tema, e não vejo novidades do Governo. Aproveito que a Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares já está aqui entre nós para solicitar que finalmente se avance nesse sentido. É, para concluir, absolutamente essencial que Portugal esteja à frente do resto da União Europeia num elemento essencial que combate a inflação e aumenta as taxas de emprego e de ocupação, o apoio à produção, desde no têxtil e nos sapatos, que são necessários para as fardas lá na guerra da Ucrânia, até fazer as pás dos moinhos que nos vão trazer energia eólica e independência energética. Há muito para fazer em Portugal: moldes, cerâmicas, química fina, cabelagem e por aí afora. Então, é preciso um plano de produção nacional, que é sempre o que é necessário em períodos de guerra, e espero que o possamos debater aqui em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, estamos por encerrado o ponto das declarações políticas. Temos ainda, lembro aos Srs. Deputados, dois pontos da nossa agenda de trabalhos. O ponto número 2 tem a ver com o inquérito parlamentar número 2/15, proposto pelo Grupo Parlamentar do Chega, e o projeto de resolução número 154/15, também proposto pelo Chega, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Está connosco também o Governo, que eu saúdo, na pessoa da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares e da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna. E, sendo assim, faríamos da seguinte maneira. O Grupo Parlamentar do Chega vai intervir nos dois pontos com dois senhores deputados. No primeiro, do inquérito parlamentar do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. No segundo, projeto de resolução, o Sr. Deputado Jorge Frazão. Fará a intervenção um a seguir ao outro. Tem 6 minutos e 30 segundos para estas duas intervenções, que repartirão. E depois, no fim, encerra o Grupo Parlamentar do Chega com os 2 minutos que regimentalmente lhe compete. E, portanto, dentro disto, damos imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa para nos apresentar o inquérito parlamentar número 2/15.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, temos um Primeiro-Ministro que de cada vez que é questionado sobre o tema da criminalidade, diz que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo.